DQC, bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra em todos os melhores agregadores, como Desculpa DQC. Hoje na bancada temos ele, que veio depois de um tempo, né, bicho, que agora só quer saber de malhar, ficar forte e levar no rabo o Valdec. Se apresente, dê sua desculpa.
Olá, amigos daqui e de outros universos, me chamo Valdec com W. E eu vi em paz. Pra quem não sabe, eu falei na nossa língua do grande Croston K, pai de Asta Xeran, grande governador Intelar. Agradeço.
Isso aí já mostrando ao que veio, mostrando que de loucura o rapaz entende. Falando em loucura, nós vamos seguir com ela. A mulher que, sim ou não, é a estrela desses episódios de conspiração. Ela que sempre mantém a loucura no alto nível. Tátia, é você mesmo. É você o chapéu de alumínio do DQC. Se apresente, dê sua desculpa.
Cara, assim, ó, no Brasil de hoje, eu tenho medo de falar as coisas sérias que eu acredito, porque eu tenho medo de ser igualado a um maluco, tá ligado?
Então, pelo menos você tem ciência das coisas sérias que você acredita, é meio louco, né? Pelo menos você sabe que foge um pouco.
Eu falei uma teoria essa semana aí no grupo que eu tô, aí eu falei, gente, a teoria é minha, mas assim, não quero que ninguém acredite. Eu só acredito nisso e pronto, entendeu? Eu sou assim, eu acredito nas coisas e pra mim funciona, na minha cabeça dá certo. Eu vou replicar isso ou não vou replicar isso? Vou pedir pra que as pessoas me sigam e me dê dinheiro? Infelizmente, eu não sou mau caráter a esse ponto. Deveria? Deveria.
No tempo de pós-verdade, ela mente pra si mesma. É esse nível que eu tô falando de teoria da conspiração. É esse nível que a gente procura.
Ei, mas eu precisava ter coragem de chegar pra um representante do governo e falar assim, eu tenho uma teoria aqui, eu fui de helicóptero em tal lugar, uma teoria que funciona. Eu queria ter essa coragem. Infelizmente, eu não tenho.
Nesse governo, dá certo. E ela, a nossa ET Bilu Teteia. Dani, se apresenta, dê sua desculpa, Dani.
Olá, gente. Eu vim aqui pra falar pra vocês que eu acredito que quando a gente colocava o Bombril na TV, a gente tava invocando ET, não sinal de... não sinal de televisão, fica a dica aí, se você ainda faz isso, alguém pode te visitar à noite aí.
E ele, convidado novamente pro DQC, acho que é a segunda, a terceira, não lembro quantas vezes esse rapaz já gravou aqui, a segunda vez, Thiago, terceira, Thiago do KRM, nosso gostoso, querido, do kit de releituras musicais, o melhor podcast musical dessa podosfera. Thiago, se apresente, dê sua desculpa, Thiago.
Oi, Tati, oi, Dani, Valdec, Emerson, boa noite a todo mundo. Vou trazer algumas teorias da conspiração musicais aqui, que é meu ramo, né?
Nossa!
É bom frisar, assim, já que eu sou o último a falar, já começar aqui, é bom frisar. A Tati falou um negócio muito sério. A gente vai brincar aqui, mas em tempos de malucos, em tempos de terraplanista, a gente precisa separar bem a teoria da conspiração recreativa, aquela que a gente faz meio que brincando, né? Da coisa séria, que é levada a sério, que faz muito estrago, que gera negacionismo, revisionismo, gera muita coisa ruim. Então, deixa claro que a gente tá indo pro lado da brincadeira, acredito eu.
Não, você pode estar indo, eu não tô, pela verdade.
É esse meu medo aí, que a pessoa mete, o homem não foi pra lua mesmo, não?
Não, aí eu não acredito mesmo, não acredito.
Olha aí, essas coisas, aquelas coisas que eu tenho que conviver, Thiago.
Eu não acredito que o homem foi na lua, mas eu também não acredito que na maluquice de que vacina dá autismo, isso aí eu não acredito, entendeu? Assim, o homem não foi a lua, não faz diferença nenhuma. Agora, você crê na vacina,
não
faz mal. Agora, tipo, eu não creio como foi a lua, foi inventado.
Até o filme do Tom Cruise, que é com o homem na lua.
Foi gravado no mesmo dia.
Mas não curto, ali eu já sei que é mentira, já sei que é fake news, não é? Eu lanço as fake news e lanço as verdades, aí cabe vocês saberem o que é, o que eu sou igual a isso.
E eu, Emerson Alves, que já peço desculpas, porque hoje praticamente vou ficar de ouvindo. Esse negócio de inventar coisa ou de acreditar em coisa inventada, eu já acredito que eu tenho livre-arbítrio e que se eu trabalhar eu vou conseguir ser feliz. Porque quem trabalha só sobrevive. Olha a crítica social foda logo de começo. Porra!
Caralho, então, eu me perdi, velho.
Vamos lá, esse episódio que pela parte 3 da teoria da conspiração vocês já pediram bastante esse tipo de tema. Promete! Então, então, pessoas, vamos começar essa parte 3 desse episódio, que é um dos mais baixados do DQC, é um dos mais comentados do DQC, é um dos que o pessoal gosta mais de que a gente fale sobre, e que principalmente ele sempre coloca, pô, Tati ganhou vários fãs aí nesse reinado que eu digo, com esse episódio que ela brilhou e mostrou que entre loucura e teoria ela entende de fato da coisa, né? Só que hoje eu quero fazer uma coisa diferente também, tá? Que tudo isso surgiu por causa desse meu fundo aqui, que eu, se você que tá ouvindo só no feed e não tá vendo a nossa gloriosa, eu nem sei dizer o nome da cidade certa, é Ratanabá.
Ratalada. Ratalada.
Pelo amor de Deus, fala direito da cidade aí, que senão você não vai, viu?
Raba danada.
Ratanabá.
Raba danada.
Ratababa. Carebaba.
Ratanabá, gente, pelo amor de Deus.
Ratanabá, a nossa gloriosa Ratanabá, está aqui do meu fundo aqui de tela. Você que tá vendo só no feed não tá vendo. Tudo surgiu com esse comentário aí, a gente tem que falar sobre isso. E eu pensei, além da gente comentar nossas teorias de conspirações novas, a gente vai pensar aqui numa teoria mais nova e mais absurda ainda, porque, pelo visto, inventar teoria dá dinheiro. Então vamos inventar uma nossa daí, pô.
Cara, assim, vamos falar aqui a real. Gente, eu não sei se vocês estão assistindo, porque é um negócio de conspiração, aqui em casa a gente tá vendo todos os vídeos de conspiração sobre o Ratanabá. A gente acabou de ver o Você Sabia, a gente viu quatro desconhecidos.
Meu Deus.
O que a gente tá querendo entender. Não, assim, de verdade, eu não acredito, né? Eu tenho uma outra teoria em cima da Amazônia, uma outra. E a minha eu acho que é muito melhor.
Então eu vou na tua. Olha, como eu disse que sim ou não era pra trazer também uma história, eu não avisei o Thiago que era pra colocar também uma história, mas vai pensando, eu sei que o Thiago é criativo, ele vai pensar em alguma coisa.
Ele tem as dos musicais, eu quero ver dos musicais dele.
Eu quero ver dos musicais, a gente vai comentar nossas teorias.
Do Chu, de Coldplay, que não existe, eu quero saber tudo.
A gente vai colocar nossas teorias normais do povão, e essa que a gente vai criar, a gente vai fazer de novo aquela criação gostosa do DQC, e vamos tipo montando aos poucos a criar a teoria magna, vai ser a nova cartilha do governo. Que loucura, o governo gosta.
Eu tô com medo de falar a minha, porque eu tenho medo real, de verdade, porque a minha tem sentido. Eu tenho medo de que algum maluco ache que eu tenho razão e coloque isso pra rodar, entendeu?
Eu fico impressionado, é que se só tá na tua cabeça tu já pensa assim, tu sabe que é uma coisa.
Eu acho que eu não vou falar isso daí não, porque eu tô com medo da galera aderir.
Não, conta. Agora eu tô curioso.
Vamos lá, eu vou falar ela de cara e depois eu vou dar bases porque eu acredito nisso. Pra mim, o Jardim do Éden é a Amazônia.
Oi? Jardim do Éden.
O Jardim do Éden da Bíblia. É a Amazônia. Atenção, não é o Amazônia inteiro. Está na Amazônia.
Está, então existe ainda lá.
Existe. Pra mim existe. Pra mim não acabou, não. Pra mim não desapareceu, ficou lá. Porque assim...
Não, é porque são duas coisas que você tem que ter a suspensão de descrença que fala. Primeiro, acreditar que existiu. Entendeu? E segundo, acreditar que tá lá.
Mas aí que tá, Wesley. Nesse governo, essa minha teoria eu ganharia dinheiro.
Eu tenho
nesse
que falar.
Governo aí eu ganharia. Eu acho que eu tô vacilando de não levar essa teoria mais a sério. Porque assim, ó, minha teoria é o seguinte: antes da Pangeia, lá aquele negócio que fugiu de um mundo, o Pangeia que chama. Era, o mundo era um só, não era isso?
Na verdade, o mundo sempre foi um só, né? Os continentes que eram
é
um.
É isso.
Tá, porra, ele tá hoje.
Começou o Pasquale se metendo, licença.
Eita, porra, falou dos outros?
Não, é isso. Sempre tem os negacionistas pra falar, pra pegar detalhes, né? Os detalhes é coisa de negacionista. Mas assim, pra galera que tem fé aí, que acredita que tá na live assistindo, pra mim, quando os continentes eram só, tá todo mundo juntinho ali, todo mundo amigo, papapá, e tinha o Jardim do Éden. Aí a Adão e Eva foi expulso do Jardim do Éden. Aí o Jardim do Éden ficou lá, não foi embora. Não saiu de pegou e foi embora correndo. Ficou no mesmo lugar, tá ligado?
Pera aí, mas desculpa interromper, mas o que tem a ver... Adão e Eva saiu do Éden e com isso eles separaram os continentes?
Não, presta atenção, não.
Ah, tá.
Quando eles saíram do Jardim do Éden, o Jardim do Éden ficou lá, continuou lá bonitinho, eles deram tchau, foi embora, você tá indo embora, vai embora. E aí eles foram embora.
Pera aí que fomos descobertos. O Irã colocou aqui, DQC significa Dakila.
O que é Dakila?
Dakila é a fundação que descobriu a maravilhosa Ratanabá. Eu ouvi só.
Meu Deus, você tá por fora mesmo. Eu vou ter que ensinar muita coisa.
É a mesma fundação que descobriu a Tebilu também.
Na verdade, não é a mesma fundação, não. Não, é só o cara. Só o cara, porque naquela época não tinha fundação. Ele foi criando a fundação com a Tebilu, entendeu? Então eles fundaram...
Entendi. Mas o negócio do Jardim do Éden, eu tava curioso.
Quero saber a prova aí.
A prova é a fé.
Ah. Eu tô querendo entender. Então, peraí. Então, o mundo foi criado a partir lá da Amazônia.
Não, não. Presta atenção. O mundo era tudo junto, beleza. A gente já tinha dado no meio. Porque a Amazônia fica no meio do mundo. Isso é uma verdade.
Isso é uma verdade. O que eu gosto do conspiracionista é que ele tira do cu a Amazônia e faz. É, todo mundo sabe isso, né?
Pegou a régua, mediu ali esquadro.
Eu não medi, mas se eu der certeza, a galera acredita. É o meio do mundo. Se eu falar a Amazônia é no meio do mundo, a galera vai acreditar que era no meio do mundo. Então, pra mim, basta.
Já vamos dar aula aqui. Conspiração nível 1. Você tem que dizer uma informação absurda e você tem que dizer, tipo, todo mundo sabe, né, que tal coisa é assim.
É.
Porque a pessoa... que não sabe, ela fica na dúvida, mas é pra ela não passar vergonha.
Ela não vai procurar.
Ela não vai procurar.
Carteirada já, né?
É. Carteirada. Ela não vai procurar e ela fica com vergonha de dizer que não é. Pra não ser chamada de burra, entendeu?
Há quase 50 milhões de anos, tinha isso aqui no mundo. A galera não vai pesquisar que tinha ou não tinha. A galera vai falar, é verdade, tinha mesmo. Porque a galera não quer... O que acontece é um orgulho. A galera não quer falar assim, ó, eu não sei. O que a galera faz? Você está certo, eu concordo com você. Então, vamos lá, continuando. Aí tá a Amazônia ali, aí teve a expulsão, né? Comeu a fruta, saiu do Éden. O Éden ficou lá, no meio do mundo, ele paradinho lá com o anjo. E Adão e Eva foram embora. Ah,
peraí, tinha os anjos também.
É, os anjos ficaram na porta do Éden. Não, os anjos ficaram na porta pra ele não voltarem, porque ele não podia voltar mais pro Éden. Aí, beleza.
Isso faz quantos anos, Tati? Porque na Bíblia tem ideia, mas
isso aí não importa. Não importa os anos, porque assim, o que importa é a fé nessa coisa aí. Não importa a idade. Vamos falar sobre...
Tá.
A cronologia não é importante. Aí, beleza.
Calma aí, professora. É, pode repetir a última parte? A cronologia não é...
Importante, nunca importante. Foi.
Ah, obrigado, nada. Obrigado.
Mas aí, isso aí é nível 2 da teoria da conspiração. A lógica nem sempre é bem-vinda.
Então, se você for viver com lógica, você não vai acreditar... Não, gente, lógica não existe. Verdade é essa, lógica não existe. Lógica é coisa que inventaram pra vender matemática. O capitalismo que inventou.
Lógica não... existe, 2 pontos.
Aí, beleza, o que aconteceu? Só pra terminar a conspiração, porque eu quero ver as musicais que eu tô mais interessado, porque a minha não parece tão boa agora que ele falou das musicais. Aí, a do Eva, eles vão, eu acho que eles voltavam lá no paraíso e falavam assim, nossa, eu era de lá, nossa, eu tava ali, tava feliz, agora eu tô aqui comendo pão que o diabo amassou, pá, tá mó triste e tal. Aí, com o tempo, rolou a grande separação, que não teve nada a ver com Eva, mas foi depois, que, né, teve a grande separação do mundo, os continentes teve um grande terremoto, aí separou, aí o jardim foi pro outro lado, então eles ficaram procurando no jardim e não acharam mais, entendeu? Porque se, assim, assim, a minha teoria é o seguinte, não.
Ela vai.
Peraí, estamos chegando no clímax.
É, vamos lá, minha teoria é o seguinte.
Isso tudo foi contexto agora, é o clímax.
Minha teoria é o seguinte, se Adão e Eva sabiam onde era o jardim, por que eles não voltaram lá com o filho dele a vida inteira pra mostrar onde era o jardim?
Você tá ligado que eles foram expulsos. Quando você é expulso de um lugar, alguém tá ali impedindo que você volte.
Você mesmo disse que tinha os anjos na porta.
Não, mas entenda. Ok, só que entenda. Só que assim, ó, ele não sabia quanto tempo duraria aquilo. E era um lugar que eles estavam sendo felizes. Você não acha que não ia voltar pra dizer assim, ó, é ali? Mano, desculpa aí, mas entendeu?
Se Deus tivesse me expulsado de um lugar pessoalmente...
voltar pra mostrar o filho.
Não, assim, o que eu falo agora tem fundamento agora, sério agora.
Não, até agora tá
tudo... É brincadeira. Agora é sério.
O islamismo, eles vão direto naquela caaba lá, né? Naquela pedra enorme. A vida inteira eles vão lá e mostram aquela... que foi aqui que a pedra caiu de Maomé. Tem mais de 1000 anos, mano. Eles vão, eles continuam mostrando aos filhos. Você acha que se o Jardim do Éden fosse uma coisa que desse pra ver, você acha que não mostraria os filhos e filhos, etc? Você acha que seria uma coisa completamente desconhecida?
Lógico que não, porque quando você é expulso de um lugar, tem alguém que tá certificando que você não volte. Se essa pessoa é Deus, então não tem como você voltar, porra.
Você foi expulso na casa de intolerância. Você não vai mostrar seus amigos que você foi expulso?
Deus pega dois caras bombadinhos lá, dois Jorginho, o segurança, o Jorginho, bota lá e você quer que ele passe por cima.
Não, eu tô falando pra eles voltarem e... Não. Eu falo,
mas pra mostrar, eu entendi.
É isso aí, mas obrigado. A galera tá achando...
Voltar de longe.
A galera tá achando que mostrar é invadir, mano. A galera deu esse tempo pra fogo aqui.
É,
É apontar de longe, né? Ou aquele parque Ibirapuera e quando você passa de ônibus,
isso,
né?
Isso!
Entendi.
Tipo assim, Dani, vamos lá. Você foi expulsa de uma boate chique. Você não é mostrar suas amigas, não, ali, ó. Aquele bote ali não vale nada. Eu fui expulsa dali.
É, você tá no ônibus, dá pra apontar. Você tá no, você passa de ônibus ali e fala, filho, lembra ali, mamãe? Foi expulsa ali que tava, ó, fazendo sexo ao ar livre com o papai. É.
Então, mamãe comeu um troço lá que tava pendurado lá, o GM ficou puto comigo e me deu ban.
Mesmo que ele não volte nunca mais pra lá, ele ia falar assim, ó, filha, ali você não pode ir porque ali eu fui expulsa.
Faz sentido.
Com o tempo a galera ia lembrar, tipo assim, aquele lugar ali não. Mas, mano, desapareceu essa informação, pô.
Bom, vamos botar na ponta do lápis. Naquela época não tinha carro. Mal, o pessoal não se pendurava pro cipó. Aí Deus pega, igual roller coaster, pega assim a pessoa pela cabeça e joga do outro lado do continente.
Não tem mais como,
achar. Não tem mais como. É tudo mato.
Mas aí ele fez pior, ele abriu os continentes pra não ter nem como chegar.
Caralho, velho. Na moral, Deus tava magoado, velho. Aquela fruta devia ter alguma coisa, velho. Porque foi descabido o castigo, velho.
Não, foi merecido.
Foi descabido.
Mas por causa de uma maçã. Nem no Brasil da direita o cara pega tanta coisa por conta de maçã.
Agora aí, essa minha teoria não tem mais fundamento do que Ratanabá pra galera? Pra Bolsonaro? Eu acho que tem.
Porque Ratanabá tem mais. Mas eu acho que qualquer coisa tem mais fundamento que Ratanabá. Mas vamos lá. Como tudo no DQC vira nota, né? No fim das contas. E a gente vai ter que aproveitar pra criar a história no todo. Eu acho que dá pra aproveitar. A única coisa da sua história aí é que foi desde o tempo de Adão e Eva.
Olha só, uma coisa que eu gostei muito da teoria da Tati foi a construção inicial, que ela deu um puta contexto. Eu falei assim, pô, tá vendo parada maneira.
Obrigado.
Aí tá construindo, só que foi um negócio muito merda no final.
Foi merda porque vocês não são crédulos, mas essa teoria aí, eu consigo adepto, gente. Consigo.
Eu acredito.
O pior que eu acredito.
Vamos lá, eu vou dar nota sozinho aqui, eu vou dar um 5 e dá pra aproveitar a história da gente, vai ter que começar nas épocas de Adão e Eva. Se tiver Adão e Eva também, beleza.
Vai lá.
Tiago, eu acho que ele tem milhões de teorias musicais, que as músicas são várias, então a gente vai alternando. Conta uma, Tiago conta uma musical.
Boa.
Aí conta outra, Tiago conta outra musical, e aí a gente vai aprendendo, cara.
Aí o programa rende.
A minha favorita não é musical, não.
Ah, mas aí você vai contar a sua normal também, calma, a gente tá montando. Beleza, você vai fechar a sua com a sua favorita. Mas me conte uma musical agora, uma teoria boa musical.
Bem, na verdade, tudo começou com...
Adão e Eva, já sei.
Tem muitas, cara. Na verdade, assim, primeiro que existem umas 10 artistas aí que morreram e foram substituídos. O caso mais famoso é o do Paul McCartney, né, que tem as mensagens subliminares, as capas dos discos do Beatles. Mas tem da Avril Lavigne, tem Wesley Safadão. Um monte, cara.
Não,
um monte,
peraí.
Como é que é? Como é que é? Calma aí. Zauardo, para o mundo aí. O Wesley Safadão morreu.
Faltou uma musiquinha aí de suspense, Emerson. Tum, dum, dum, dum pra esse aí.
Wesley Safadão foi substituído. Eu sabia que era o cabelo.
Avril Lavigne também. Inclusive, acharam.
Ah, ela não. Ela sim. Ela, eu sei que ela é vampiro, mas eu quero saber.
Acharam a sósia dela que substituiu e descobriram a identidade da sósia dela e tal. Ela, depois do segundo álbum, que fez muito sucesso, ela teria suicidado. Acharam, para não perder o dinheiro, os empresários botaram uma sósia que é muito igual. Realmente, a sósia é muito igual. Gente, não acredito nessas teorias. Eu tô só repassando, mas é muito boa. Muito boa.
Essa teoria é muito boa, cara. É muito
essas teorias do popstar sendo substituída, ela tem que se renovar. Tem a do Paul, aí tem a da Avril Lavigne. A gente criou a nossa nacional do Wesley Safadão. E mil outras.
Não, peraí, rapidinho.
Mas eu acho válido essa teoria do artista, ou personalidade, ou o que for que morreu, foi substituído, pra manter a relevância, ou manter o controle. Porque tem também o King Jong-un lá, sério que morreu, o ditador lá, e os músicos. Só que hoje em dia não cola mais.
Hoje em dia ninguém se importa muito.
Não, na verdade não é isso, é o inverso. Porque antigamente, se você, os caras tiravam foto, tirava muita foto. Beleza.
Ah, entendi.
Mas era aquele negócio, pegar no jornal e tal. Hoje em dia os caras tiram foto, aproximam, os caras vê o buraco do
sim.
O olho do cílio, aí vê.
Digita aí no Google, sósia da Avril Lavigne, Vanessa, alguma coisa. Cara, é muito igual.
Cara, é estranho, porque essa parada da Avril Lavigne foi tipo assim, começo dos anos 2000, não tinha muito essa parada de Instagram, Facebook, não tem?
É, pois é, tem isso também.
Exato, hoje em dia não cola mais.
E a Avril Lavigne, se você pensar na... Ela, tipo, era muito padrãozinha das garotas daquela época, não tem? Usava maquiagem, essas paradas, cabelo louro, então era podia ser fácil de trocar.
Você vai pedir, Thiago, assim, em cima do que você falou de vários, mas assim, ó, tudo bem que todos aí não dá pra ser, não. Mas um só não pode ser verdade?
Não.
Nenhum.
Nenhum é verdade. Nenhum é verdade, mas a gente se diverte.
Tu não tem nem a desconfiança de onde dizer, pô...
Você acha que não tem um caso? Não, pô, eu acho que um é verdade, pô. Acho que...
No mundo inteiro de um artista que foi substituído, talvez.
Então, isso eu tô falando.
Eu acho que um é verdade, a Tati quer acreditar, a Tati é believer mesmo, pô.
Não, mano, é uma coisa muito boa pra não ter rolado uma vez na vida, pô. Não, duvido, velho. Eu tenho certeza que pelo menos 4 aí é verdade.
É uma ideia muito boa, né?
Os 4
é
verdade.
4? Aí. Era 1, era 4 agora. Eu ia te apoiar.
Não, pô,
quatro.
Abril eu acho que sim. Abril eu acho.
Eu vou te dar um exemplo muito claro, como realmente Pode acontecer, porque existe mais fértil ainda do que a do artista que morreu e doído, é a do artista que não morreu, né? Tem as famosas do Elvis, não sei o quê. Volta e meia dizem que viram Elvis na Argentina, viram Elvis na Portugal. Eu vou te dar um exemplo como isso pode realmente acontecer. O Jimmy Page, ele passou anos morando no Brasil anônimo, sem ninguém saber que era ele. No interior da Bahia. Isso é verdade. Depois,
eu não sabia, né?
Quem? O Jimmy Page. Depois ele escreveu um livro sobre a experiência. Vivia como um hiponga lá no interior da Bahia, acho que era Caraíba, não sei o quê. E ninguém sabia que era ele.
Ele e Elvis, não foi isso?
Ele e o Elvis? O Elvis eu não sei, mas o Jimmy Page é real a história. E tipo assim, na época quando contava, pô, o Jimmy Page tá morando aqui na Bahia, todo mundo achava que era a teoria da conspiração. Depois ele veio a confirmar. Tava vivendo lá de forma anônima. Então você tem razão, Tati. Pode de alguma forma acontecer. Agora, esses casos mais famosos, eu não acredito, sinceramente.
É igual a casa do Vanilla Ice, Mini Vanilla. Aquele... Eu vou fazer essa história.
Mas aí é plágio, né? Ali é plágio, é diferente.
Mano,
né?
Mas ali é uma coisa muito boa pra acontecer uma vez só. Deve ter acontecido mais vezes, pô. Eu tenho certeza.
Só uma contribuição aí. Só uma contribuição dos nossos ouvintes que estão aí. Se você não tá vendo a live, tá vendo só no feed, você não tá participando desse momento histórico, que é mais uma parte de teoria da conspiração. Né? O Abel Desbanido colocou: quem tinha sósia de verdade era o Saddam Hussein. Ele e o filho dele tinham sósias. Tem até filme disso. Que é a parte política que eu falei, né? A parte política que rola.
Dublê do Diabo é um filme muito bom.
Desbaniram o Abel das suas lives,
pois
é isso?
Pois é. Ele foi desbanido de algum lugar.
Do Jardim do Éden, pô.
E assim, pra nome de minha querida esposa, que estou feliz, mas estou triste. Estou feliz que ela, assim, vou falar aqui ao vivo, ela está trabalhando, vou ficar sozinha até segunda-feira. E Thiago, ela colocou, Cristiane Navarro, minha senhora, Michael Jackson não morreu. Essa do Michael Jackson foi foda, porque ele tinha dinheiro pra fazer isso. E ele tinha motivo também pra fazer isso, que é se sumir, entendeu? Eu acreditei por um tempo, esperando...
Tanto que vazaram as merdas dele depois, né, do Fili e tal.
É, exato. Ele tinha motivo e dinheiro pra sumir.
Não, eu acho que ele faria isso antes, entendeu, Emerson?
Mas vai que vazou, que iam soltar as merdas dele. Aí ele, opa... Mas
Michael Jackson vira o corpo.
É isso aí, também acho. Agora sim,
ó. O cara com dinheiro, o cara mexe, o cara bota 10 corpos, Thiago. Entendeu? O cara com dinheiro, o cara faz, porra.
Ó, vamos falar real. Pra mim, morte sem corpo, toda morte sem corpo, eu acho que a pessoa tá viva. Eu digo, ih, a pessoa tá viva. Ei, a pessoa tá vivendo aí em algum lugar.
Ou foi abduzida.
Ou voltou pra casa, né?
Assim, ó, teve uma morte que eu demorei pra acreditar que tinha rolado, essa teoria me pegou, eu reconheço que eu fui babaca nessa teoria, mas eu achei que naquela época do goleiro Bruno, que a menina tava viva, pô. Eu tipo, velho, ela tá viva. Eu fiquei viajando porque eu falei, pô, sem corpo, ela tá viva e tal. Porque ele ficou falando, né? Armando pra mim. Eu falei, será que tô armando pra ele? Aí depois eu falei,
Elisa, pô.
Não tem como. Aí eu peguei e acreditei. Mas assim, quando não tem corpo, eu fico tipo, mas o Michael Jackson viram. Eu acho que a galera faz teste, pô, não tem como não. Ali, pra mim, foi. Agora, Elvis, eu não sei, porque naquela época, né, não tinha DNA, então...
Vamos lá. Muito boa, gostei do ponto da teoria, que são várias teorias, no fim das contas, aí. Até Bilu Teteia, eu sei que já se preparou hoje, disse que tem histórias maravilhosas pra contar, que criou aí. Qual é a sua teoria?
Eu tenho uma história ruim e uma história mais ou menos. A gente pode começar pela mais ou menos, né?
Não, conte uma. Conte a
que a ruim se não rolar.
A ruim se voltar no tempo lá. Vamos ver se vai dar tempo de botar as duas, que eu vi 30 páginas, eu digo, caramba, isso vai ser longo. Eu quero só a boa, por enquanto.
Eu vou começar com a mais fácil que eu peguei aqui pra justificar essa história do Ratanabá, que eu acredito que pode existir nessa cidade lá, no Amazonas. Aí eu tava fazendo as pesquisas aqui sobre a existência dessa cidade e eu tava vendo aqui, lendo sobre a lenda de uma deusa que morava lá. Como que surgiu a lenda? Como que essa cidade foi parar aí na boca do povo? Por que que ela tá lá? É igual, né, o Vingador, né? Um dia ele desceu na Terra, a mesma coisa essa história aí. Um dia tinha uma deusa lá, como nos antigos Egitos, e ela era uma deusa muito temida, principalmente pelos homens, porque o Zancap tinha medo até de falar o nome dela 3 vezes na frente do espelho e ela aparecer.
Dani.
Caralho.
Vamos, é muita informação.
Vamos. Fui direto, hein? Vamos lá.
O interessante é... Isso aí, mais um padrão aí. É requisito 3 aí da teoria da conspiração. A pessoa fala, pesquisei bastante. Aí quando é pesquisei bastante, pesquisou na internet, onde tem mais maluco. Criando teoria, aí entrou na página de um dos malucos, viu lá, leu e fez, porra, tem uma deusa que nasceu lá, ou essa deusa nasceu da onde? Como é que é? Que é a teoria da conspiração, que ela se retroalimenta, esse é o ponto.
Pesquisou ouvindo DQC.
Pior, não, eu ouvi num podcast que é certo, tá ligado? Aí fudeu, entendeu?
Eu vou provar com fotos que ela é a deusa desse lugar, eu vou provar com fotos, eu vou mostrar.
O ponto que eu queria chegar não era nem que o seu caso estaria errado,
errado, mas é que a teoria da conspiração, ela se retroalimenta. Porque a teoria da conspiração normalmente vem de um site de outro cara que criou uma teoria na cabeça dele, e assim vai. Ninguém, quando eu falar, eu fui pesquisar, foi lá no lugar, entendeu? O terraplanista. A Terra é plana e ponto, acabou. Ninguém, ai não, vamos subir então pra ver lá de cima. Não preciso não. É plana, ponto. Entendeu? A pesquisa dele é só...
Ele sonhou com isso e postou no Reddit e acabou.
É. O cara pergunta, mas a Terra é plana, tá apoiada em cima de quê? O cara, ela é plana, cara.
É um Beyblade, é um Beyblade.
É, outros 500.
Ninguém tá perguntando isso.
Mas vamos, Dani, vamos. Eu gostei da deusa.
Então, tinha uma deusa lá. Uma deusa muito temida, principalmente pelos homens. E aí, eu vou começar pra provar pra vocês como que ela era a deusa desse lugar e por que esse lugar existe lá. Deixa eu só ver se eu estou seguindo meu script.
Lá onde?
Lá onde? Vamos falar do lugar.
Na Amazonas.
No Jardim do Éden da Tati.
Lá no Jardim do Éden da Tati. Aí a gente tem aqui, ó.
Todo mundo quer fazer negócio lá agora. Todo mundo não tá querendo criar no meu.
Como é que é o nome da deusa que não gostava de homem?
Eva. Nossa, se eu falar isso, eu vou ficar chateada.
Teoria da conspiração. Dani tá copiando a Tati.
Olha lá.
Eita, o que é isso?
Carregou. Olha lá. Perceba, ó.
É esse o lugar.
Só que essa imagem é do Cartoon Network.
Do Cartoon Network.
Vai vendo ali, ó. Vou sumir da imagem. Vamos lá.
É, o Cartoon Network que tá providenciando aí, ó.
É tipo aquela rede de televisão que usou imagem da guerra, usou o jogo de videogame.
Vou cobrir o outro lado pra não ter a marca, ó.
Por que as montanhas parecem uma bunda?
Dani, parece o quê? Você quer mostrar o quê? Você quer mostrar uma bunda ou um peito aí? Não entendi.
Perceba ali, ó. Perceba lá. Tá vendo o volume? O Ratanabá é aí, ó. É aí. Entende como chama lá? Isso daí é uma cidadezinha lá. Ela virou Ratanabá. Antes ela era o Vale Bumbum, chamava lá.
Mentira!
Quando essa deusa entrou lá pra virar o Ratanabá, pra fazer aquilo, ela possuiu esse lugar aí. Aí é o lar dela, ela mora ali.
Então, peraí, a deusa é a cidade.
Ali no vale, no meio do vale ali, ela mora aqui. Gente, ó, meinho aqui, ó. Vale aqui, ó.
Ó, você que tá vendo só no feed, a Dani está se contorcendo na frente de uma imagem de montanhas que parece uma bunda. Eu gostei. Porque o que acontece?
Exatamente.
A deusa entrou na Terra e ficou com a bunda de fora. É melhor do que Adão e Eva até agora.
Esse me lembrou muito o cenário de Teletubbies, cara.
Muito parecido.
Ainda tem mais?
Agora eu vou provar pra vocês como que essa teoria se fecha. Vou mostrar a deusa e mostrar por que que ela é a deusa desse lugar. Vocês perceberam, então, aqui. Mostrei a planície aí, vocês estão vendo, né? Bonitinho morro, tal, 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 né? Em formatinho de bunda. Próxima imagem, vou carregar.
É uma apresentação de slides? Não tem outra?
É, não tô falando? Olha lá, vamos mostrar. Isso que vocês estão vendo aqui foi apresentado lá pela pessoa loira lá, não vou falar o nome porque eu não quero que a live caia. Mostrou esse documento aí esses dias, viralizou lá no Twitter, né? As linhas. Vocês lembram o morro que eu mostrei? Tá vendo? Condiz a cor, certo? Pequenas linhas de expressão da montanha. Sim. Marcas registradas lá do Ratanabá, certo? Pequenos desenhos que aparecem lá. Agora eu vou mostrar por que esse desenho tá assim.
Essa foto é do quê?
É do Ratanabá.
Essa foto é da Amazônia de cima?
É do Ratanabá. É, bom.
Isso é a estria da deusa. Se a bunda é a coisa, isso deve ser a estria.
Aí agora, a deusa. Olha lá.
Meu Deus,
olha lá. Verdade. A Ratanabá lá. As linhas aqui, gente. As linhas bonitas aqui, linha. Olha lá, meu querido. Ratanabá. A deusa que deixa o Zancap tudo furioso. É porque ela...
Eu tô sem entender ainda as conexões.
Cara, o que é ANCAP, velho?
Como assim que é ANCAP, ô ANCAP?
Você que tá no feed, ela está mostrando a bunda da Anitta.
Gente, eu estou fazendo provas. A bunda da Anitta, as estrias, as marcas de Ratanabá, o Vale Bumbum.
Matei logo. Matei quando ela mostrou a
Anitta. São de quem?
Eu posso... Eu posso emendar nessa teoria depois?
Por favor.
Gente, a bunda, o cu mais poderoso desse país.
O cu tatuado, o cu tatuado.
Oh, quem tem o cu mais poderoso que o da Anitta que acabou...
É verdade.
Com licitação e o caralho, acho que tem não.
Tava raciocinando na teoria da Tati, e aí veio a Dani e me deu uma ideia.
Gostou, não foi?
A Tati me deu background, a Dani me deu a pesquisa, e aí eu juntei os dois pontos. Por quê? Diz a teoria, que os estudiosos que estudaram a Bíblia muito tempo atrás, supõem que a Eva não foi a primeira mulher de Adão. Que, na verdade, Deus criou o ser humano em pares, igual todos os animais. Só que a esposa de Adão, que se chamava Lilith, ela era igual a ele, então ela se submetia a ele. Ela não tipo assim, eu não tenho que servir você. E aí ficou naquela coisa, foi assim, pô, só tá nós dois aqui, vamos furunfar. Ela, não, não quero. Aí foi assim, pô, que problema. Aí ela foi seguir a vida dela pra lá, aí Adão, porra, mano, me ajuda.
Tá na sua Bíblia isso? É na sua Bíblia?
Mas isso é uma teoria real, tu conhece essa daí.
Calma aí, Dani, calma aí. Depois eu abro pra pergunta. Aí Deus foi lá, tirou a costela de Adão e fez a mulher pra poder ser uma coisa menor que ele. E aí, Lilith não cometeu pecado. Ela ficou no Éden. Quando se abriram, né, que surgiu os negócios lá, Lilith permaneceu no Éden. Ela não comeu fruta, ela não tem pecado ali. E aí vem a negócio da bunda. Ela olhou aquela construção e falou bem assim, é aqui que eu vou fazer a minha cidade. Vai ser a cidade.
Eita, juntou três, juntou duas.
E todo mundo vai me adorar como uma deusa. Por quê? Porque eu sou sem pecado. Entrou, fez, se apoderou, porque o tempo dá poder à pessoa. Então, ela tá ali há milhares de anos, ela tá super poderosa.
O tempo dá poder?
Todo mundo sabe, né?
Todo velho de 100 anos.
E aí que vem a suposição minha, parte que eu criei. Quando você cria um RPG, você tem que criar um NPC que é basicamente você. E ela, ao longo da história, foi colocando figuras femininas ao longo da história pra poder representar ela.
Caraca, maluco, é o alter ego dela.
Calma aí, calma, estou concluindo. Boa. E na nossa era existia uma garota chamada Larissa.
Eita!
Que começou a cantar funk.
Rio de Janeiro.
E aí ficou muito famosa, superou o funk, trocou de nome, assumiu a alcunha de Anitta. E hoje ela é o terror da instituição lá que a Dani falou, que eu não sei por que serve. E ela, pra mostrar como um rei que bota uma coroa, uma rainha que bota uma coroa, símbolo dela as estrias.
Meu Deus do céu, Valdeque, tão iluminado, cara.
Porque mostra que o Ratanabá é dela. Esse aqui, ó, na minha bunda, é a minha coroa. É tudo meu. É tudo meu.
Eu não sei se eu acredito, se eu fico acho estranho. Eu tô em um misto de sensações aqui.
Eu tô sensacional isso, porque é tudo verdade, cara. Todo mundo sabe.
Eu adorei a história dele.
Por que você acha que ela balança tanto? Porque é o símbolo de poder dela. Aquilo ali é como se fosse, sabe, o obelisco que ela construiu na Terra.
Ô, Deck, meu garoto, porra. Eu acho que não dá pra melhorar isso. Entendeu?
Até
não
cheguei a suar aqui, gente. Desculpa aí, pode seguir agora.
Não, o Thiago tinha um ponto pra colocar. Thiago, por favor. Não,
eu até me perdi com esse negócio da Anitta, cara. Eu lembro que tinha, no início da carreira da Anitta, ela tomou uns processos de plágio. Eles tinham uma rival que não vingou, né? Que era a MC Bruninha, que é do Rio, conhece.
Sério?
É. Aí tem vários processos da MC Bruninha contra a Anitta e perdeu todos. Não, o que eu ia falar era sobre a Bíblia, é que é o maior livro de teoria da conspiração que tem, cara. É uma atrás da outra.
Adoro, eu amo. Sigo todas.
Mais sensacional, fantástico que o Senhor dos Anéis, a Bíblia, porque é um negócio...
É o Tolkien que deu certo.
Pra acreditar em algumas coisas ali...
Só faltou uma coisa na teoria do Valdeck, pra conseguir uma vaga lá no Planalto, era só faltar um versículo aleatório.
É verdade. Tati, estou abrindo aqui, se você quiser utilizar essa teoria, tá aberto, é free, não fiz patente, então podem utilizar, usufruir, porque o conhecimento é livre.
Peraí, vamos lá, não é sua nem da Tati, essa teoria está sendo construída pelo DQC.
Tem muito potencial, cara. Faltou falar que a Anitta fez várias plásticas, mudou totalmente, se tornou outra pessoa. Essa teoria tem muito potencial.
Anitta
muito
ou potencial, Lilith, cara. Para mais.
Misturou com música, rapaz, aqui tá um negócio.
Cara, é tipo assim, a Anitta, ela é o que a época exige que a pessoa seja, entendeu?
Ela é o avatar da Lilith atualmente.
A primeira mulher.
É o avatar.
Eu achava que eu acreditava em maluquice, mas vocês estão me superando, eu estou aqui.
Mas ele seguiu o tema que eu disse, não, tem que seguir da época, da idade.
É verdade, ele seguiu, foi bem.
De Adão e Eva. Pegou a localização da Dani e meteu ali o... Porra, genial, eu acho que vou dar um 10, Valdeque, vou dar um 10, isso aí foi 10, 10 de 10.
Muito obrigado.
Top, demais, top demais.
É verdade, tem que dar um 10. Como é que eu tenho copiado o meu e da Dani?
Ele não fez a lição, eu fiz a lição, a Tati fez a lição. Ele colou. Ele
copiou.
Mas ele colou pegando o melhor das duas.
Ele deu dois Ctrl-C e virou um Ctrl-V só.
É porque os pensadores só chegam a um determinado ponto porque vieram nas costas de gigantes.
Eita, porra!
ninguém fundamenta nada sozinho.
Ainda elogiou aí.
Entendeu? Eu precisei da ajuda.
Ninguém faz plágio de coisa ruim, né? É verdade.
10 de 10.
Eu concordo com 10.
Eu vou dar pela base que a Dani trouxe, questão científica. Quem é que que foi dado científico, teve imagem e tudo mais. O pessoal do feed não viu porra nenhuma das imagens, mas enfim, o pessoal esquece que isso aqui é uma gravação ao vivo.
Ué, mas ó, a live fica lá, gente. Você vai lá e pega o material lá, visual.
Não, a live fica lá. Vai lá assistir a live.
Aproveita.
Vai ver a imagem. Vou dar, pela base que foi colocada, um 9. Não vou dar 10, porque o Valdec que juntou e fez o 10. Mas vamos lá seguir as nossas teorias musicais. Tiago, o que tu tem de mais de bom?
Cara, então, tem um documentário, um fake doc, que é sensacional. Eu indico pra todo mundo procurar no YouTube, MPB, a história que o Brasil não conhece. E nesse documentário, ele é basicamente uma teoria da conspiração. Ele diz que, na verdade, os americanos trouxeram agentes infiltrados pra destruir a música brasileira.
Uhum.
E aí, cara, eu não vou contar o documentário todo, porque ele é sensacional. Ele diz, por exemplo, como desvenda a verdadeira identidade do compadre Washington, do El Chan, que na verdade é um porto-riquenho, Washington, porque ele fez o curso lá em Washington e tal.
Caralho, por causa disso o nome.
Eles vão listando os agentes infiltrados por região, saca? Teoricamente, quem faz a música pra destroçar a música popular brasileira. O Brasília, Oswaldo Montenegro, El Chan na Bahia. Mas o mais sensacional é que eles descobriram que o Jorge Vercillo, na verdade, é um ator, não é cantor.
Meu Deus!
Ele é um ator contratado pra imitar o Djavan. Ele nunca foi cantor. Jorge Vercillo é um excelente ator, é um cara desse tipo de novela, assim, que do
meu
que quiser.
Deus.
Então, tipo assim, viram o cara imitando, fazendo imitações, cara, contrata esse cara pra imitar o Djavan. Isso faz parte de uma teoria da conspiração que Jorge Vercillo nunca foi cantor. Ele, na verdade, é um imitador. Então, por exemplo, pede pra Jorge Vercillo imitar Maria Bethânia. Vai ficar igualzinho, mas ele diz que não é de Gama, não se especializou em imitar o Faustão? O Jorge Vercillo se especializou em imitar o Djavan, cara. É sensacional.
Caralho, ele se tornou o Djavan, ele virou o doppelganger do Djavan.
Exatamente, cara.
É tipo o White Djavan, ele tá fazendo white face, entendeu?
É problemático isso.
Cara. Eu gosto do Vercillo, eu estou chateada com isso, só quero deixar claro aqui, mas tudo bem.
Mas é verdade, cara. Eu gosto do Vercillo também, mas tem toda a lógica, cara.
Ele canta Homem-Aranha, muito boa Homem-Aranha. A música não faz sentido, mas...
Homem-Aranha?
É a música do Homem-Aranha que ele canta. Eu não entendo nada daquela música, mas eu acho...
Mas se fosse o Djavan, a gente ia achar igual.
Mas peraí, me diz o nome do documentário. Não vou ver hoje isso.
Cara, e é curtinho, dá pra ver. Ó, MPB, A História que o Brasil Não Conhece.
Ah, eu vou ver com meu marido.
Do André Moraes, é um documentário sensacional, indico a todos, é bom divertimento pra todo mundo. E ó, e é curtinho, ele tem 17...
Mas é sério ou é zoeira?
Não, é claro que ele tá falando sério, isso é uma coisa séria, cara, pelo amor de Deus.
Super sério.
Eu quero seriedade.
O documentário em nenhum momento diz que é zoeira.
Mas isso tá no YouTube, Thiago, que qualquer coisa eu boto...
Ó, o documentário tem depoimentos, falando sério, do Afonso Nigro, contando como ele foi forçado a escrever P da Vida, que ele botou letras de mensagens subliminares na letra de P da Vida, do Dominó, dizendo que era um grito de socorro, na verdade, a letra. Tem depoimentos do Sérgio Malandro, que ele era obrigado a fazer o glu-glu e aí. Ele era obrigado pelos agentes americanos.
Caralho!
Então, assim, meu mundo caiu depois que eu vi esse documentário.
Ele tá no YouTube? Ele tá onde?
No YouTube, tem no YouTube.
Tá no YouTube, é aberto pra todo mundo.
Cara, eu vou botar o link, vou botar o link na descrição desse episódio. Todo mundo tem que ver a verdade sobre a MPB brasileira.
Gente, como Deus pode permitir que exista uma pessoa que obrigue um cara a falar Gugu Teté por 40 anos sem parar, velho? Caralho, velho.
Já vi coisa pior.
Existem destinos piores que a morte,
pois
cara.
Pois é, cara. E aí, eu ri muito com esse documentário. Lógico que ele é um fake documentário. E eu ri muito com ele, cara. Eu tenho... Na verdade, de musical, cara, a teoria da conspiração que eu mais gosto, na verdade, não é essa. É essa aqui.
Ah, do Parque da Xuxa, que pegou fogo.
Pois é, vocês sabem a história? A verdadeira história?
Não. Eu sei que pegou fogo. Não,
pois é, cara. Bem, vou começar do início. Já aproveitar que o Emerson foi no banheiro. A Xuxa nos anos 80...
Começar do início. Quando os dinossauros caminhavam pela Terra...
A Xuxa dos anos 80 teve um sucesso estrondoso, né? Não sei se é da época de vocês, mas era Xuxa. No recreio do meu colégio tocava Xuxa.
Na época era Mara.
E aí, o que acontece? Quando ela saiu da Manchete, ela era muito mais... Não tinha esse sucesso todo. Quando ela chegou na Globo, isso é a teoria da conspiração, né? Lógico que é mentira. Inclusive, deixar claro aqui que é mentira, porque teve gente... A Xuxa processou uma evangélica maluca aí, que em 2019, que continuou fazendo, dizendo, afirmando que a Xuxa tinha pacto com o demônio. É lógico que não. Mas a teoria em por si só é muito criativa.
É lógico por quê? Porque é lógico, a gente não sabe.
É, agora eu fiquei sentida, não é lógico que não.
Quem faz parte do não fala.
Não, a teoria é muito criativa, assim como a Bíblia, assim como os evangelhos, eles são muito criativos nas criações
deles. Eu sou muito criativa mesmo.
Não é teoria. Eu cresci num mundo onde a Xuxa foi esposa de Marlene Matos por anos. Não fala isso.
Vamos lá, vamos aos índices.
Não me diga essas coisas.
O primeiro e mais forte, a Xuxa girando, todo mundo sabe que girando os discos da Xuxa ao contrário, você tem aquelas mensagens escondidas, Hilarie vira quero seu sangue, Satã, não sei o quê.
Tiago, já pegando da cartilha que a gente tá fazendo aqui. Todo mundo sabe. Segundo, ele já começou a frase, sabe. Já.
Exato. É senso comum.
Segundo,
todo mundo sabe.
Olha, pouca gente se atenta nesse detalhe. No pacto, no documento que Xuxa assinou com o senhor Beelzebub, tinha lá que ela era proibida por contrato de falar Deus.
Cortar o cabelo.
De falar a palavra Deus. Então por que que...
Nunca falou mesmo não. Nunca falou que eu tô ligada.
Ela fala, repare, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não fala Deus vai me dar. Cara lá de cima.
Oh.
Repare na sutileza, como ela não usa Deus em nenhum momento. E aí que nós chegamos.
E esse pacto que é de conhecimento público, porque é de domínio público. Ele tá assinado, tá na internet. Se você pegar na internet, tá lá.
Inclusive, um belo dia, ela estava no Parque da Xuxa lá, esse aqui. Por acidentalmente, ela deixou escapar. Ai, Jesus! Na hora, aconteceu isso. Foi por isso que aconteceu isso.
A teoria é essa? Não, gente. Não acredito que a teoria é essa.
Porque ela quebrou o pacto. Ela falou a palavra que não podia sob contrato.
E tem vídeo disso.
Tem vídeo dela falando. Tem vídeo dela falando de Jesus. Ela, na verdade, ela falou Jesus antes de pegar fogo. Aí, quando ela falou Jesus, pá! Pegou fogo, ela quebrou o pacto.
Cara, olha só, tô toda arrepiada aqui, ó.
E a prova final, eu acho que eu já comentei aqui, né? A prova final que encerra o argumento definitivo, o principal argumento contra a Xuxa é com quem ela se casou, né? Marido dela, eu acho que eu já comentei aqui. Lúcifer.
Mano, na moral, os caras atrelaram o cara judeu ao diabo, muito bom, né?
Cara, note como a fonética é muito igual.
Mas a fonética é maravilhosa.
A fonética não mente.
A teoria eu tô ligada que teve, porque eu sou da época, mas era muito boa, mano. O cara era judeu, falava que o cara era
demônio,
muito errado. Mano.
Você foi garota, Tati. Ele vem em várias faces, Tati. Ele vem em várias faces, ele se disfarça.
Peraí, um protesto. Se vocês podem se basear na Bíblia, eu posso me basear na fonética.
A teoria da Xuxa, que eu gostava muito, era que ela tinha um pacto e o cabelo dela não crescia. Até...
Não, crescia sim.
Até meu marido riu, mas nunca, não.
Pô,
nunca.
Esse pacto tá maneiro, velho. Se o meu cabelo não pode crescer, pô.
Chama cabeleireiro esse pacto. Cabeleireiro, ele vai lá e corta.
Pode procurar a Xuxa. Não tem cabelo grande. O cabelo Xuxa vai até o ombro e para. E acabou. E aí, mas eu sempre acreditei nisso. Até o meu cabelo fazer a mesma
e
coisa.
E o banho no leite de cabra, gente?
Eu acho que ela cortava o cabelo.
Sabia? Não, gente, não estou entendendo. Ela queria cabelo grande e não conseguia. Aí eu acreditei nisso, mas eu acreditei nisso
piamente. Caralho, pior que é verdade. A Xuxa tá falando aqui, meu maior cabelo que eu já tive. Ia tá no ombro.
É isso, gente. Aí eu acreditava nisso. Até, mas meu cabelo parar de crescer no ombro. Eu falei, meu pai, eu fiz pacto sem saber, Jesus.
Você fala as coisas, chama pra você.
Ela é
pra
eu estar melhor, pelo menos, né?
Não cresce mais, pô. Não, ó. Mas o dela, assim, é verdade. Ela nunca teve cabelo grande, então a galera falava que o pacto dela era esse. Que o pacto dela tinha a ver com o cabelo. O diabo falou assim.
Ó, inclusive, só pra evitar qualquer problema, só deixar aqui, ó. Esse negócio da Xuxa é mentira, é uma brincadeira, porque tem aqui a notícia. A produtora pagará 50 mil a Xuxa por dizer que ela firmou pacto com demônio.
Ih, então, eu nunca disse.
Pra poupar o DQC de 50 não. mil...
Mas a gente vai pagar 100, porque a gente vai afirmar que é uma coisa muito boa.
O Emerson paga, porque o Emerson é compromissado com a verdade.
Mas deixa eu falar, ela sofreu muito na época, porque na época todo mundo falava que ela tinha pacto. Eu lembro que foi uma cantora evangélica no programa dela, quase acabaram a carreira da cantora porque cantou música pra Xuxa, porque falaram que tava cantando música pro diabo. Mano, foi terrível, foi!
Puta que real! Foram os evangélicos moralistas que...
Sim, sim!
Eles mesmos sexualizavam a Xuxa.
Eu tava no meio, tava, mas eu me arrependo. Mas eu falava que ela era o demônio, porque era muito boa a teoria, entendeu? Eu tinha 14 anos, eu sabia lá que eu tava errado, eu não sabia, eu achava que era muito boa, porque realmente,
a mesma galera
do... quando eu tava na faculdade, eu tava assim, pra mim era a voz do demônio, eu acreditava naquilo.
É a mesma galera do Alô Diabo da Coca-Cola.
Eu tinha os discos da Xuxa e eu tocava ao contrário pra ouvir as palavras, nunca achei.
Nunca achou, porque você nunca procurou, Dani, porque eu procurei e achei várias.
Eu não achei as palavras, eu tinha os discos dela.
Achei até onde eu não queria achar.
Eu não tava com mindset, certo?
Eu procurava, eu só não era seguidora, acho que não entendi a linguagem lá.
Eu não tenho, cara, não tem nada.
Não, é porque você não conhece a linguagem do demônio, eu conheço.
Uma contribuição do chato pra teoria da Xuxa é que não vai processar o DQC, até porque todas as pessoas que falam aqui são responsáveis pelas suas próprias falas. Se você for processar alguém, processa o teatro.
Eu não disse nada.
O Abel Desbanido colocou aqui: ela nunca morou em um apartamento. Todo mundo sabe disso. Não sei em que hora contribui para a teoria, mas acho válido essa informação.
É porque ela é rica, né?
Eu acho que ele jogou um ponto aí que é tipo assim, é um pedaço quebra-cabeça que a gente não viu onde ele se encaixa.
Será que é porque sobe?
Talvez estivesse no contrato que ela assinou também, né?
Mais perto do céu, o apartamento.
Cara, esse contrato é muito específico, né? Não pode cortar o cabelo.
É, então, é isso que eu penso, porque a alta é mais perto.
Não pode falar disso, não pode morar em apartamento.
Mano, era muito fácil de acreditar nisso, gente. Agora que eu fico pensando assim, eu falo, velho, não tinha fundamento, mas eu acreditava no cabelo. Pra mim era a prova mais sagaz do pacto, era o cabelo que não crescia. Qual é o fundamento disso, pô? Não tem.
Meu cabelo não cresceu por anos e eu nunca nem soube disso, que se eu soubesse eu tinha ido cobrar o meu pacto em alguma encruzilhada por aí. Nunca, só não crescia. Só que a vida não tava longe de ser da Xuxa.
Vamos seguir o ponto da história do DQC, né? Agora a gente tem que pegar todo esse ponto aí e incluir no da Anitta, que agora a da Anitta é a base do da gente, beleza.
Eu acho que nunca existiu demônio. Eu acho que quem manipulava a Xuxa
era Anitta.
Lilith.
Porque a Anitta sabia que quem tinha poder pra se levantar contra ela era outra, mais nova, mais poderosa. E aí, Anitta podou ela.
Problema de cronologia aí, cara.
Não, mas peraí, eu vou resolver esse problema aí. Eu vou resolver esse problema agora. A Xuxa, na verdade, era a avatar da Lilith.
Era a antiga Anitta.
A Anitta sugou os poderes da Xuxa.
Passou o bastão.
A Anitta percebeu que a Xuxa já deu, tinha que dar.
Tem uma ideia melhor. Sugou, assim, eu acho que de geração em geração existe um ritual.
Aparece um
satânico pra transferir essa
essência. A
alma de Anitta pra próxima pessoa. Então deve ter sido feito um altar,
caralho.
Xuxa e Anitta, assim.
Primeiro era a Hebe, depois veio a Xuxa, depois veio a Anitta, é isso.
Eu acho que o ritual foi quando a MC Anitta parou de se chamar de MC. O talento da Xuxa foi pra ela.
Cara, a cronologia tá muito errada, porra. Tá muito errada a cronologia aí.
Mas eu acho que foi um sacrifício humano, sabe por quê? Sabe quem?
Mataram o Praga?
Quem sumiu, exatamente. O Praga e o Dengue sumiram. Quem já viu depois que a Xuxa saiu? Quem viu esses caras? Ninguém.
Praga e dengue tem a ver com a nosso sistema hoje. Praga e dengue.
Mataram o dengue.
O vídeo de dengue aí. Tava no programa da Xuxa, a gente nunca percebeu.
Sacrifícios.
Praga, inclusive, é um dos quatro cavaleiros
então,
do Apocalipse. Praga, não é?
Praga tava preso.
A peste, mas é a praga.
Na verdade, é peste.
É a mesma coisa, né?
São sacrifícios. Vai ver a pandemia. Aí, ó. Tava dentro na transição aí, ó. A pandemia foi o que aconteceu na transição aí. Sacrifício humano, praga.
Mas é isso, gente.
Dengue.
Como é que Xuxa coloca praga e dengue pra criança, gente? Aí vem o praga, aí vem a dengue. Meu Deus.
Por isso que Ratanabá surgiu no radar de novo.
Eu achava fofinho.
Não, pelo amor de Deus, vem a praga. Ah, é a praga. Vem o dengue. Ó, dengue. Mano, muito.
Dengue era fofinho? Dengue.
Se você for parar pra pensar mesmo, é um nome muito escroto pra botar uma personagem infantil, né, bicho?
É pra criança, pô. Imagina colocar Covid, viu? Covid.
Ó, lá vem a dengue. Te abraçar, dengue.
Praga e dengue.
Mano, isso existiu mesmo?
Ah, vem praga. Vem. Opa.
Praga. Malária.
E era um mosquito, né? Era um mosquitão, né?
Caralho, eles morreram mesmo, sacanagem?
Foram sacrificados.
Nos 80 era muito errado, pô. Muito errado os anos 80.
Eles foram sacrificados, eu digo mais.
Por isso que a gente tá tendo praga e dengue. Sacrifício humano.
Eu trago provas pelo quê? A Anitta, além de ter sugado o avatar, ela impediu qualquer outra pessoa de sugar o avatar dela, porque ela fez, assim como a raposa de Nove Caudas, o selo pra não tirar o avatar dela é a tatuagem no cu.
Meu Deus.
Faz sentido.
Ela fez um selo que não sai.
Faz sentido.
Você não consegue remover dela.
Selou.
O avatar da Lilith.
Muita gente tenta, mas...
Não, e o selo é um lugar específico. Se você for ver a tatuagem...
Se você for ver Lilith, como? Ela mostra?
É o selo do Naruto. Ela não mostra porque ela deve ser também ninja, né? Ela tem poderes da Lilith de fazer selo de nove caudas. Ela fez o selo na cauda. Tá ali, ó.
Vai aparecer mais forte aí.
Anitta é o avatar da Lilith que roubou o avatar da Xuxa em um sacrifício do Praga e o Dengue. E a Lilith é a verdadeira moradora do Ratanabá. Parabéns a todos os envolvidos, bicho. Eu estou muito feliz.
Caralho, velho. Olha só, velho.
O que a gente fez, cara.
Tinha muito tempo que eu não bostejava assim, na moral, velho. Eu gostei pra caralho.
Mas aí fica a dúvida. Você tá falando que vai surgir o mais forte. Quando surgir o mais forte, aí ao invés de Covid, a gente vai ter o quê?
Inflação e Covid. Vai ser isso, no... Vai aparecer uma pretadora, uma influência.
Agora jogaram Praga e Dengue, eu quero ver o próximo.
Cara, mas é muito errado, pô.
Dengue ainda é vivo, mora no interior de Rondônia, o filho dele é jogador de futebol. Praga morreu em 2003 de...
Sério? Caraca, mano. Quem era o pequeno?
A Dengue tá lá, vivão. Tá lá, vivão.
2000 quanto que ele morreu?
Quem era o pequeno?
O pequeno era o Praga que morreu. Morreu em 2003.
Era o Praga, era pequenininho.
Mas a Dengue tá viva aí, todo ano ela aparece.
O Praga era não?
Todo ano aparece a Dengue.
Agora fica na dúvida.
Ele pode ser pequeno e anão, tá ligado?
É isso mesmo. Gente, é sério, tô voltando no tempo aqui pra lembrar de Xuxa pelada.
Eu sei que era o que parecia uma tartaruga.
Pelo amor de Deus, era muito errado. Gente, era. Anos 80 era muito errado. Tinha um cara de Dengue e um cara de Praga.
Olha, gente, eu tô até sem palavras. Vocês têm mais alguma outra teoria? Não vão mexer na teoria que a gente criou. Se quiserem colocar outras teorias da conspiração, vamos fazer uma segunda rodada rapidinha. Mas não deixa nada. A da gente já tá criada.
Eu não sei se ela já foi citada em outros programas do. Talvez já tenha sido até citada, mas essa teoria da conspiração, ela é clássica, ela é tipo um clássico das teorias da conspiração, e eu acho ela mais divertida que as outras, porque é, futebol é um negócio bastante, e Tati também deve conhecê-la bastante, a famosa denúncia do jornalista Gunter Schweitzer, que é aquela carta que eles usam para vários resultados inexplicáveis, que começou com a Copa de 98, né? Que tem aquela divulgado escândalo que todo mundo suspeitava.
Como é isso?
Se vocês soubessem, então, ficariam enojados.
Eles não querem que você saiba.
É, que o Brasil entregou... Tem um texto que é pronto, eles só vão mudando o texto de acordo com o campeonato. Mas é, tem uma carta, um texto que é pronto já, e eles usam até hoje esse mesmo texto para várias teorias.
A gente usa quando a gente pede.
A teoria que é o que, naquela Copa de 98, que teve o lance do Ronaldo e tal, passou mal, teve a convulsão.
Da meia, do Roberto Carlos.
Teve a suposta declaração do Leonardo.
Ele fala assim, talvez você explique porque jogador tal falou certas palavras. Se você soubesse do que aconteceu na Copa de tal, ficaria enojados.
É, segundo a versão oficial, Leonardo falou. E que teve um jogador que, por acaso, não entrou em campo porque se recusou a participar do esquema. É que o Brasil teria ganho mais de 90 milhões de dólares.
Era de mundo.
Os caras só mudam o nome do jogador, o nome do campeonato e o valor, né? E vai passando.
Cara, vou te falar que eu acreditei nisso durante anos. Anos, porque eu não consegui acreditar que a gente perdeu aquela Copa de 98. Aquela Copa, eu chorei.
Essa carta foi criada por alguém, souberam a fonte disso?
Jornalista Gunter Schweitzer.
Ele que criou essa porra... Na loucura ou ele levava a sério? Ele criou na sacanagem ou não?
Não, ele não existe.
Ah! Eu pensei que ele tinha feito trollagem, tá ligado?
Cartinha do Reddit.
Eu vou trollar essa
porra. Caralho, velho.
Ele era da Globo. Como é que ele não existe se ele era da Globo? Central Globo de Jornalismo, tá na final da frase.
Vocês estão criticando o cara aí, o cara que criou isso. Esse cara é um visionário. Ele fez os textos do WhatsApp que fica rodando e do Telegram.
Até hoje.
Antes do Telegram e do WhatsApp. Ele criou uma fake news que ficou rodando por aí antes disso. WhatsApp é de quando? 98 não tinha WhatsApp.
Tá doido? WhatsApp é de 2012, por aí.
Meio.
Inclusive tem um trecho que diz assim, ó, fato comprovado, o Brasil vendeu a Copa do Mundo para a FIFA, os jogadores titulares foram avisados realizado às 13 horas do dia 12 de julho, dia do jogo da final, em uma reunião envolvendo o senhor Ricardo Teixeira, o técnico Mário Zagallo e o senhor Américo Faria, supervisor da seleção, por ordens da representante patrocinadora Nike.
Ele seguiu aí a cartilha, comprovado. Envolve nomes de gente, tecnologias.
Ah, sim. Aí diz que o Ronaldo se recusou a jogar, e aí por isso que teve aquele esquema da simulação que ele passou mal, e depois foi convencido a jogar.
Sabe qual era o fundamento dessa teoria? Era o seguinte, que o Brasil entregou pra França em 98, porque jogamos na França, aí a França ia entregar pra Alemanha em 2002, e aí em 2006 a gente ia jogar no Brasil. Cara, eu tinha certeza. Aí em 2002 eu achei que a Alemanha, eu sabia que a Alemanha ia ganhar, pô. Quando o Ronaldo fez o gol, eu falei, Ronaldo, acabou com a teoria.
Diz o final da denúncia. Garantiu também o senhor Ricardo Teixeira, através do seu tio João Avelange. Isso é fato, isso realmente. O Ricardo Teixeira era tio do...
Realmente a Teixeira.
Que o Brasil teria seu caminho facilitado para o pentacampeonato de 2002. Que, por acaso...
Aconteceu. Gente, não tinha como o Oliver Kahn tomar aqueles dois gols, Emerson? Não tinha, Emerson, como ele tomar melhor goleiro do mundo.
Exatamente. Aí que tá.
A teoria tinha fundamento, rapaz. Eu acredito nela agora.
O melhor goleiro do mundo, dois frangos na final.
Com o Ronaldo Perebento, com o joelho quebrado. Você quer acreditar?
Nunca jogou nada.
Comemorei, mas eu comemorei com a alma lavada. Eu falei, roubamos também, França. Ganhamos roubado. Então, pra mim,
é isso. Tati entrou totalmente no espírito dessa conspiração.
Cara, eu adorava, porque eu acho ela muito... Uma conspiração bem criada, a gente tem que acreditar. Independente se seja mentira, a gente tem que acreditar. Pô. Ela é muito criativa. Ela contém elementos verdadeiros, entendeu? Exato. Ela contém informação, ela contém previsão do futuro. Ela é perfeita, pô. Pra mim,
é isso. É ótimo. Isso é que é o melhor da teoria. É isso, previsão.
Ela utiliza um fato do futuro para justificar o que aconteceu. Ou seja, se o Brasil ganhar lá na frente, olha ali a justificativa.
Isso. E outra coisa que é importante: ela mete o pau na CBF. Para mim, é perfeita. Não tem o que reclamar dessa conspiração. Não faz mal a ninguém. Só a CBF, que merece. Então tá ótimo.
Tempos de sustentabilidade é uma teoria reciclável, pois ela foi reutilizada no 7-1, por exemplo. Ao contrário.
Ela foi utilizada em 2018, quando a gente perdeu pro Cruzeiro. A gente utilizou os corintianos falando assim, ó, se vocês soubessem o que aconteceu com o Corinthians, vocês ficariam enojados. Usamos ela, eu uso ela até hoje. Então, pra mim, ela é perfeita, eu não tenho o que falar. É ótimo.
É você que repassa, então, né?
Eu repasso muitas vezes. Não vou mentir.
Só a contribuição do chat de novo, tá quase gravando o episódio junto com a gente. O Abel Desbanido me lembrou da melhor, eu acho, conspiração que teve nos últimos tempos, que uma teoria da conspiração relacionada a futebol também, que não foi teoria, né? Que quando o Cid do Não Salvo fez aquela maior trollagem, ele trollou a mídia mundial, dizendo que a Coreia acreditava que ganhou a Copa.
Cara, fantástico.
E foi uma trollagem do Cid do Não Salvo. O cara tem que se esforçar muito pra fazer
isso. Ele disse que a Coreia mandou a carta pra ele. Você soube disso?
Você não mandou. Eu sei a história desse negócio todinho. Ele passou...
Cara, fantástico, pô. Isso aí ele
foi uma trollagem planejada, pô. Ele fez um canal no YouTube ano antes... Pagou uma pessoa pra postar as coisas em coreano, na Coreia do Norte, e tinha uma frequência pra o canal ter credibilidade da turma entrar e dizer: não, esse canal tem 1 milhão de vídeos, isso não é trollagem, não. Aí, ó, o canal tá aí há não sei quanto tempo postando notícia real pra fazer um negócio desse. O cara eu tô até com medo, porque o Cid já teve entrevista, por exemplo, ele participou do Não Salvo, e ele disse que ou ele está, a gente já está vivendo uma das novas trollagens dele, ou ele vai fazer uma maior ainda.
O Covid.
E eu fico pensando, será que Bolsonaro não é uma trollagem
do Cid? Tem como não, pô, não tem.
Pra provar que a loucura é total, entendeu? Porra, Cid, você foi longe demais dessa vez, cara.
Cara, seria épico.
Na moral. A Coreia ganhou de 8-1, gente. Ganhou de 8-1 o Brasil, pô.
Se na hora de passar a faixa pro próximo presidente viesse o Cid assim, ó, viesse o Cid, do nada... Limpasse a faixa, só limpasse a faixa, entregar pro outro presidente e sair isso, tá ligado? Ninguém entender nada, tá ligado?
Não, eu ia entender, que eu peguei já, eu descobri você.
Cara!
Eu descobri você, você que fez isso, não é possível que o Brasil fez isso.
Cara, ia ser muito foda, olha só, O negócio da Copa do Mundo foi mais ou menos 2014, né? 2014 foi quando o Bolsonaro começou a fazer fama, tá ligado? Caraca, velho, ia ser muito doido.
Bolsonaro é um comediante, é um ator comediante muito ruim.
Tal qual o Jorge Vercillo.
Tal qual o Jorge Vercillo, contratado pelo Cid.
Cara, se for, vai ser muito foda, velho. Vai ser muito foda, velho.
Não, rapidinho, mas assim, ó, se for, a gente vai rir. A gente vai rir e tal. Mas as pessoas acreditaram, vai fazer o quê? Cara, você perde a vida, pô. Tá ligado?
A gente ri e depois mata o Cid, né?
Vai rir só quem não acreditou, porque quem acreditou vai chorar. Vai ficar revoltadíssimo, vai querer bater.
Ó, já soltei a minha segunda teoria, que seria essa daí. O Thiago mandou uma ótima. Vocês têm mais algum aí pra gente debater pra fechar?
Caralho, velho. Agora eu tô pensativo.
Deixa eu só falar rapidinho da de Brasília, porque puta que pariu, isso é muito delírio, cara. Eu te mandei uma clipe, um vídeo, assim, não sei se Brasília? Tu viu. Em Brasília existe uma teoria. É um negócio muito absurdo. Puta que. Quem é de Brasília conhece muito essa merda. Que Brasília, na verdade, é a reencarnação. A cidade, Brasília, é reencarnação de uma cidade egípcia.
Reencarnação? De
gostei. Continua.
Akhetaton.
Cidade toda é uma reencarnação?
E que Juscelino Kubitschek é a reencarnação do faraó. O cara escreveu um livro sobre isso, cara. O cara não satisfeito de escrever um livro sobre isso, justificando, colocando os pontos, tipo, o mapa de Brasília, quais lugares formam a pirâmide, a localização das pirâmides que tem em Brasília, porque tem alguns monumentos em Brasília, como o Templo da Boa Vontade, tudo, quem conhece Brasília talvez saiba, que tem umas pirâmides, né? Então, ele faz a ligação da localização dos monumentos de Brasília com a localização dos monumentos dessa cidade egípcia. O momento mais delirante é que onde ele pega uma foto do Juscelino e uma foto do faraó, um desenho do faraó, porque não tinha foto na época, e o semblante, ele dá a entender com alguma manipulação que é igual, é o mesmo, saca? Que Juscelino era uma reencarnação desse faraó. Eu acho isso tão delirante, porque o cara escreveu um livro e fez um filme sobre isso. Tipo,
gostei.
É uma coisa muito, cara, muito viagem, cara.
Eu vi que tu mandou o link, eu não cheguei a conseguir assistir.
Mas Juscelino gostava,
mas é ligado. Muito... Eu gostei da ideia.
É um livro chamado Brasília Secreta, O Enigma do Antigo Egito.
Ele fez um livro, cara. O cara era tão empenhado na loucura dele que ele escreveu um livro.
Mano, o cara que consegue escrever um livro sobre uma teoria da conspiração de que Brasília é uma cidade do Egito, tem que dar um mérito pra esse cara, velho.
É, tipo, na planta da cidade, Brasília, tem o Lago Paranoá, que é um lago artificial, e lá essa cidade também, Akhetaton, também tinha um lago artificial na mesma posição, e o formato do mapa do plano piloto de avião era o mesmo formato da cidade, que era o pássaro Ibis, que tinha no Antigo Egito. Então, tem assim, ele pega um monte de coincidência, assim, que não quer dizer porra nenhuma, e junto...
Eu não acho coincidência. Eu acho que no mundo não existe coincidência.
Puta que pariu, mas o que eu tô
falando? Deus não rola dados. Deus não rola dados.
Existem coincidências.
Ó, eu tenho uma teoria em cima disso aí. Eu tenho uma teoria em cima disso aí.
Mas olha, eu gostei. É uma teoria boa.
Não, é legal, é legal, é legal.
Não é que nem o livro, nem nada. É o conceito da reencarnação de uma cidade inteira. Caralho, isso é muito... Porra, isso é muito legal, bicho. Isso é muito legal. Eu tô querendo alguma coisa pra acreditar.
Eu achei que tem fundamento. Eu achei que tem fundamento, muito boa. Eu até baixei o livro aqui. Baixei não, comprei o livro.
E o seu criador reencarna como... O faraó reencarna como criador da cidade, né? Provavelmente esse ritual entre a Xuxa e a Anitta foi feito em Brasília.
Provavelmente.
Anitta reencarnou um dos maiores generais dela pra poder refazer a cidade.
Peraí, de novo problema de cronologia.
Depois que foi criado o problema de cronologia de
450 milhões.
Depois que foi criado o problema de cronologia chamado 450 milhões de anos, o que são alguns 10 anos, cara? 450 milhões de anos, puta que pariu, cara. É uma ódio à ignorância, cara.
Como eu disse, a lógica às vezes não é tão bem-vinda. Nesses casos daí, acho que estão nem aí. Porque se a gente for botar a lógica, nada, né?
Vocês viram o post do Mário Frias sobre Ratanabá?
Eu vi por cima, mas eu não quis passar tanta raiva.
Eu vi, maravilhoso. Eu achei.
Eu vou dizer bacana. O seguinte. Não, é isso, Thiago, é isso. O Danilo uiva com essa mulher, que ela começa... É verdade. Aí a gente não sabe se ela tá brincando ou se ela tá falando sério, porra. A gente não sabe.
Ei, mas ó, vou falar uma parada aqui. Eu tenho uma teoria seríssima agora, que eu tava esquecendo. Mas aí o Thiago me lembrou, porque é de um livro também. que pra mim tem fundamento. Eu tenho uma absoluta certeza, eu não posso provar, mas eu tenho convicção que Dan Brown, ele faz parte daquela família lá, dos Illuminati, e ele revela as coisas pro mundo no Alter Ego.
Eu ia falar!
Eu tenho certeza, porque tudo que ele fala em livro tá rolando ou tá acontecendo, pô. Então eu acho que alguém que tá, sabe, que tá fazendo as paradas acontecer e vai lá e... Porque assim, o inferno é praticamente Covid. É o que aconteceu com o Covid, tá ligado? E aí, isso foi antes do Covid acontecer. Quer dizer, não, tem semelhança, mas não é tão semelhante. Mas tem semelhança porque é um vírus que tal. E aí ele corre pra tirar o vírus, porque a ideia do vírus... Porque ele fala o seguinte no livro. Ele fala assim, que o problema da humanidade não é a poluição, não é a fome. O problema da humanidade é a superpopulação. Então tem que eliminar a população. Maluquice! Tá ligado? Ele disse que a doença é a população. Olha, eu não vou falar essas coisas não, porque eu tenho medo de alguém estar ouvindo e acreditar e falar, é verdade. Eu vou matar o povo. Eu tenho medo. Mas ele o cara defende isso. O cara fala assim...
Não, tá no livro.
O livro dele é bem anti-titanos, pô. E eu acho que isso é uma coisa que estão colocando na cabeça da gente, tá ligado, Emerson? Ó, o muro tá muito povoado.
A gente agora tá vivendo a história do impacto profundo. Impacto isso. Profundo. A gente achou lá um seres, fica aí, ó. Para as teorias, achou uma vida nova, um novo ser. Foi encontrado agora essa semana aí lá na Antártida, né?
Isso, igualzinho, Dani, igualzinho ponto de impacto.
E aí a gente já tá... É, eu falei.
Não, ponto de impacto.
Não, menina, mas não foi achado no gelo. E aí eles acharam essa nova vida lá. E eu tava falando, né, ó. Agora a troca do Avatar veio pandemia. Eu falei, o que que vai vir no próximo troca de Avatar? Porque já achou um ser novo aí. Ninguém nem sabe o que que é aquilo. Não se sabe se é um ser vivo. Não se sabe ainda. A ciência tá em... Não se sabe.
Fugindo um pouco. Fugindo não. Entrando lá em teoria da conspiração pra fechar aqui. Eu gosto, eu sou um cara curioso. Eu gosto das descobertas da ciência. Mas tem coisa que eu paro e penso. Rapaz, deixa isso aí. Pra que você nessa porra? Esse negócio de pegar fundo lá. Vai... Cófago de faraó fechado. Deixa essa porra fechada. Uma das coisas, por exemplo, a gente manda telescópio pros caralho pra ver se descobre vida inteligente.
Eu também sou a favor de deixar fechado, gente.
É, deixa fechado. Mas uma, qual é pior que isso? Vamos lá.
É assim, sabe? Eu não tenho medo do escuro, mas pra que você vai apagar a luz? Exato. A gente não tem medo de fantasma, mas pra que você vai atormentar o bicho?
Mas peraí, Dani, peraí, que tem pior. A gente coloca o seguinte, Dani. Seguinte, a gente tá aí mandando satélite pros caralho pra procurar vida inteligente de outros planetas, de outras galáxias, os caralho. Aí eu paro pra pensar. Digamos que eles sejam inteligentes como a gente é inteligente. Eu tô fazendo aspas com as mãos. Qual é o histórico do ser humano quando descobre uma civilização que tem uma coisa que ele queira?
Destruir.
Ele vai lá, destrói tudo. Capina tudo, consome tudo que ele pode, do que ele queria, e foda-se quem tava lá antes. Pra que eu vou estar procurando uma civilização mais avançada do que a da gente? Deixa ele lá! A gente tá tão bonzinho aqui, porra! Eu queria encontrar ET, esses negócios. Eu acho que ia ser legal. É. Se eles fossem bonzinhos, mas se eles forem o mínimo parecido com a gente tá fudido! A gente tá mandando coisa pros outros achar a gente!
Eu, na verdade, acho que o ser humano tá procurando, no fundo, ele tá procurando uma civilização menos avançada de a gente pra escravizar também. Só que o ideal, eu acho que o Elon Musk ia achar uma civilização mais avançada ou menos avançada. Ele é doido, o sonho dele.
Ó, escravas marcianas é uma boa ideia, hein?
Mas tem que tomar. Mas só que você tem que tomar cuidado com o que procura. Você não sabe qual é a cadeia alimentar que você vai achar.
Pode procurar uma coisa e achar outra.
Porque você pode achar a cadeia alimentar acima de você. Você é o alimento.
Não, mas eu não entendi. Você acha que ele tá procurando mais ou menos civilizado? Não entendi essa parte.
Menos pra escravizar.
Eu acho que o ser humano procura menos. Bem avançada.
Ah, tá. Eu achei que tava procurando mais pra roubar a tecnologia.
Que roubar nada? Você acha que tem capacidade? Se o cara tem mais tecnologia que a gente, nós vamos roubar? Nós vamos ser roubados.
Eu tava conversando com um amigo mesmo essa semana, o Michael. Beijo, Michael. Lhe citei no DQC. Que era o quê? Aí, não, mas se a gente acha mais avançado, a gente pode ser que a gente seja pau a pau. Cara, pau a pau o quê? Porque se o cara consegue, se eles são uma tecnologia avançada de viajar entre galáxias, é a mesma coisa que a gente chega com o revólver lá, com os colonos chegavam com o revólver de pólvora contra os índios de arco e flecha. Os índios achavam que era foda de arco e flecha, por quê? Não, conheci uma pistola, entendeu? Vai ser a gente achando que é foda com bomba atômica. Os caras chegam com uma porra de um negócio laser e faz, beleza.
Sonda anal, eles vêm com a sonda anal e fodeu.
Olha só que legal, eles estão com bomba atômica, aquele negócio que a gente tinha 5 mil anos atrás, tá ligado? E se achando uns bila, ó, e se achando uns foda. A gente vai tomar no cu se a gente achar uma civilização que viaja a galáxia. Então, deixa lá. Ah, esse negócio de furar neve, deixa lá, deixa o sarcófago lá.
Não sei se você assistiu o Love, Death, Robot, né, que passou.
Sim.
Tem um episódio do Enxame, que ela fala sobre a inteligência, né, que a humanidade...
Maravilhoso aquela situação.
E o cara falou muito interessante, tava pensando sobre isso, né, eu tava ouvindo hoje no podcast falando sobre isso, e ele fala assim, cara, e se a inteligência não for o elemento mais importante pra sobrevivência, tá ligado? Porque assim...
Uhum. E se você for olhar por esse contexto, não é.
É, porque assim, tem vida fora do planeta, beleza. Mas eles podem não ser inteligentes, podem ser ratos, pô, podem ser baratas, tá ligado?
Não ser inteligente com o nosso conceito de inteligência.
Isso, e pode sobreviver. A gente entende que inteligência é importante pra sobreviver. Talvez seja a nossa destruição ser inteligente, pô, porque a gente é tão inteligente.
Exato. Exato.
É por isso que eu estou caminhando contra.
Eu tô emburrecendo, porque eu faço questão de que o ZT vier me levar.
Fazendo isso para a filosofia, para o autoconhecimento, não dizem que a ignorância é uma bênção? Quanto menos você sabe, mais você é feliz? Faz todo sentido, cara.
Caralho, imagina se eles são tão avançados.
Emburreceram.
Caralho, eles conseguem, tipo assim, mexer o pinto sem piscar o cu, velho. Ser de caralho. É muito doido, velho. Na moral, velho, tipo, é muita evolução, velho.
Sinceramente, mano, às vezes eu acho que é um serviço que vocês têm, porque o homem é muito burro, velho.
Tenta fazer a parada lá.
Velho, agora eu tô curiosa pra saber esse negócio do Hello Musk.
Depois dessa revelação de Valdeck aí, que define a evolução entre todas as espécies do universo, que é você conseguir mijar sem piscar o cu, não tem mais o que falar.
Não, é mexer o pau.
Não tem mais o que falar depois do negócio desses. Não tem mais o que colocar. Maravilhosa a nossa teoria que a gente criou aqui. Eu estou orgulhoso real dessa teoria, que se eu solto
isso. Meu pai nunca disse pra mim.
Usava... Se eu solto isso num zap do Telegram de bolsonarista, eu queria fazer esse teste, mas eu tenho medo da turma, de repente, fugir do controle e tá a Anitta falando, aí, que loucura, estão falando de mim, entendeu?
Aparece um monte de ouvinte bolsominho.
Aparece, pô, não, essa galera não mexe não, mas essa galera daí é fanática.
Não, deixa pra lá.
Esse meu pai olhou pra televisão, tava passando a imagem do Papa, olhando assim, chegou pro meu avô, sabia que o Papa é comunista? Aí o meu avô de 80 anos olhou pra ele assim, como você sabe disso? Não, tá, ele é, pô, ele é. Eu vi no WhatsApp lá, ele é, pô.
Viu no WhatsApp.
Aí o meu avô, com seus 80 anos de sabedoria, falou bem assim, ah, bom, deixa eu ver a televisão.
Você quer dizer, foda-se, tirava o cinto e você vai apanhar agora pra aprender.
É, tipo assim, vou ficar discutindo, não.
Chegamos, mais um fim de mais um episódio mágico de teorias das conspirações. E eu vou deixar logo ele, Thiago, maravilhoso. Traga aí a sua opinião a esse episódio teórico e as suas colocações finais, seus jabás, as suas divulgações, o que você quiser colocar, Thiago.
Bem, seguindo o conceito que o podcast a gente grava, ele tem um cauda longa, né? A gente ouve, algumas pessoas podem estar ouvindo daqui a alguns anos. Eu espero que o ouvinte que esteja ouvindo daqui a alguns anos veja isso com muita graça e alívio, de que esse pesadelo bolsonarista realmente acabou e que esses malucos ficaram para trás. Alguns vão continuar, mas eu acho que no ápice, como eles estão hoje, ninguém merece. A gente falou brincando aqui, mas essa gente é perigosa, essa gente está no poder e essa gente gera estragos. Então, assim, a gente brinca, mas no fundo tem uma parada séria, né? Sobre o meu podcast, o Kit de Releituras Musicais, recomendo que ouça o último episódio. A gente gravou com o cara de uma banda sensacional de Natal, chamado Camarones, uma orquestra guitarrística, bom demais o episódio. E logo mais tem novos no feed também, lá com mandar um abraço pro William, pra Cacita, pro Henrique, que agora entrou também, tá gravando com a gente. E é isso, eu peço que todos procurem lá no feed o Kit de Releituras Musicais, que é um podcast sobre versões e agora sobre música em geral também. A gente tá ampliando um pouquinho mais o leque.
Eu falo sem medo de errar, um dos melhores podcasts de músicas que eu já ouvi. Gosto muito do Kit de Releituras. Ultimamente não tô ouvindo nada, que eu tô sem tempo pra quase, tá foda. Mas um dos poucos que eu vou lá e, opa, tem uns 10 episódios acumulados, eu vou lá e escuto os antigos, escuto os que eu participei, a gente já participou lá. Gosto muito do Julio, maravilhoso. Tem que vir aqui, Julian Catino, tem que vir aqui de novo pra gente, já participou aqui, mas faz tempo, Vou chamar ele de novo pra gente bater esse papo gostoso. Muito obrigado, Thiago, por ter vindo aqui, ter suportado todas as nossas loucuras, como sempre, com essas classes que só você tem. Valdec, já que tá aí mostrando teu peito aí.
É meu coração. O que eu posso fazer se ele ficar atrás do peito?
Tuas colocações finais aí e o que tu quiser falar.
Olha, sinceramente, tinha muito tempo que eu não gravava assim. Eu gostei demais. Esse episódio, eu me diverti com força, zoando com vocês. Eu achei que foi um dos melhores episódios, principalmente que o Beck não tá aqui. E
quantos que ele não vê, Alto?
Realmente, isso me deu muita coisa pra pensar, muita coisa que eu não sabia, agora eu vou ter que rever. Muita teoria nova surgiu, eu preciso pesquisar e aproveitar que é isso, já é isso. Muito obrigado aí por ter apresentado esses fatos que você trouxe aí, Thiago, que eu não sabia e que agora eu vou me dedicar pra ser o novo Arauto da Verdade. Muito obrigado.
Arauto da Verdade, é isso. Já pode ganhar um carguinho de deputado, alguma coisa do tipo, se você seguir isso a sério. Você, Tati, que é a dementadora desses episódios de teoria, você que fica, eu quero falar disso, eu quero falar de teoria, eu quero acreditar, I want to believe. Sua opinião a esse episódio mágico e suas colocações?
Eu vou procurar esse negócio aí da Avril, que eu achei que realmente ela foi mudada, interessada nisso. Mas assim, ó, uma coisa que o Thiago tá falando, e é verdade, né? Quando a gente fez a primeira, a gente brincou e tal, foi muito engraçado. A segunda também foi bem legal. Mas assim, hoje eu fico meio assustada aqui. Tem uma teoria da conspiração minha, porque eu fico com medo de ser associada a essa galera, tá ligado? Tem um medo real, pô, de fazer maluquice aí. Então, eu tenho minhas teorias maravilhosas, continuo as tendo e continuo acreditando piamente nelas, mas eu acredito sozinha, tá ligado? Eu não espalho no Twitter, não espalho no Facebook, porque eu tenho medo de aparecer gente que fala assim, ó, eu concordo, vamos criar uma seita. Eu não tenho medo de alguém falar, vamos fazer um retiro ou um cruzeiro sobre essa teoria. Eu tenho medo, entendeu? Então eu fico...
A partir do momento que inventam uma teoria que tem chip na vacina e isso mata a gente... Deixa de ser brincadeira e torna
calamidade, então, pública,
né? Torna um crime, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado.
Teve essa parada na época da vacina, rolou uma parada que tinha um monte de... Não sei se vocês vão lembrar dessa teoria. Que tinha um monte de caixão escondido nos Estados Unidos, pô. Falei que isso aí não faz sentido na minha cabeça, tá ligado? Porque não tem como você esconder as coisas dessas, né? Aí eu falei, velho, isso aqui não tá legal não, pô. Essas teorias aí tá ficando maluquice. Mas assim, ó, na época, porque tem gente que é maluca. Teoria de conspiração sempre teve. Tem uma galerinha maluca que eu achava tipo ok. Mas agora que eu tô vendo aqui essa teoria de que essa galera maluca criou amigos... O problema dessa galera é ter amigos. Se você tá olhando a conspiração sozinho, como eu, que eu não acredito como foi a lua, eu tô sozinha. Mas quando eu tenho um par, aí já fica uma coisa errada, entendeu? Então, eu... Galera que tem teoria da conspiração, não evolua. Brincadeira, isso não tenha, não. Acredite na ciência, acredite na pesquisa. Vamos estudar um pouquinho, pelo amor de Deus.
Eu só acredito em Lilith agora.
Eu tenho um livro pra você, vou te mandar agora no seu Telegram sobre ela e sobre Caim. Muito que bom. Mas é isso.
Se chama Vampiro à Máscara.
Chama Livro de Nod do Vampiro à Máscara. Mas é isso, galerinha. Foi um prazer.
Dani, sua colocação final aí. Você que trouxe fatos científicos com base em slides que o pessoal do feed não tá vendo. Sua colocação final, sua opinião ao episódio.
Olha, primeiro tá a teoria que foi... Vocês sabem que o Simpson previu... E fatos aí da história, teorias desde sempre, né? Ele foi criado pra isso, ele existe só pra fazer previsão, sim. E aí tem o episódio que eu acredito muito, que é o episódio que eles desmontam lá a teoria da americana, que as boy band só existe que é pra fazer recrutamento de jovens pro exército americano. É muito boa essa teoria. Vou deixar pra vocês aí no ar, porque a gente teve aqui aquelas meninas lá do Ragatanga, aqueles menininhos lá que iam no Gugu. Mesma coisa, viu, gente? Tudo para captar jovem pro exército. E eu quero dizer também para quem tá ouvindo no futuro, desculpa que eu fiz esse episódio movido a pinga, soju, pinga coreana. Então, se você achar estranho, relaxa, era efeito da pinga, viu?
Era cachaça.
Pode ser. Vou botar a culpa na cachaça, porque se tiver processo, eu vou alegar que eu tava bêbada.
Lembrei que tem um vídeo do Choque de Cultura de Teoria da Conspiração muito massa, que eles falando que quem introduziu o K-pop foi o Gugu numa viagem lá à Coreia. É ele que introduziu, eles montam toda a teoria da conspiração, muito bom. Depois eu vou te mandar o vídeo, cara.
Eu tô esperando o link do MPB, do comentário.
É que
aí
tinha uma banda dos meninos, tinha as meninas da Ragatanga e tinha um menino, mas eu não lembro.
Tinha, pô, Dominó, tudo.
Eu não lembro o nome daquela banda, eu sei que tinha, acho que era cinco meninos, teve o Dominó. polegar.
Falando nisso, depois vou te mandar um link aí, pessoal. Não vai divulgar contra o Chaves,
não. Não vou não, que é isso. Só encaminhar pro grupo. Mas enfim, pessoas, mais um episódio mágico aí, mais um episódio sensacional, cheio de teorias. Só deixando claro, o Thiago fica até preocupado. Você que não tá vendo o vídeo, você não vê a cara da preocupação do Thiago mesmo. Thiago, a gente não tem ouvinte maluco.
Tomara, pelo amor de Deus.
Se alguém ouvir isso e levar, não, vou levar isso a sério, para de ouvir a gente. Para de ouvir a gente. A gente não quer você aqui. Entendeu? Maluco, já baixa.
Você lembra que eu falei do Dipirona? Você ficou acreditando no Dipirona lá, que não tem uma.
Lembro.
Qual é da Dipirona?
Ah, eu esqueci que o Dipirona era criado pra alguma coisa.
Eu trouxe fatos, a foto do Vale Bumbum foi tirada do Cartoon Network, é um canal real, gente. Como assim? Eu tirei de lá, um episódio de Gamba, como assim vocês estão falando?
A gente tá aqui tomando nossos bons drinks online e conversando, né?
Não tô tomando nada, não. Eu tô sóbrio.
Entre amigos e nada disso daqui é pra ser levado a sério. Como tudo que é colocado no DQC.
Você sabe que a Dipirona é proibida na Europa, tu sabe, né?
não dá trela, Thiago. Não dá trela que ela vai embora. Mas
é verdade. Tava lá em Portugal, não conseguia comprar de jeito nenhum. Não conseguia comprar de jeito nenhum. Não tinha, não tem.
Mas é, eu já ouvi falar isso.
Por que será?
Olha, não dá pra ela. Mas enfim, você, pessoa que tá aí, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @desculpaDQC em todas as redes, de apoiar esse podcast a se manter. Aí, ó, a gente fez duas lives seguidas, duas lives em 3 dias aí pra manter os episódios.
Quem é que consegue meter duas seguidas assim? Eu não consigo.
Com intervalo de menos de 3 dias, ó. Eu mesmo, eu dar duas, é só os intervalos de uma semana.
Eu não consigo, não. Eu não tenho esse poder de fogo, não.
Mantenha esse podcast no feed aí, essas lives aí que a gente tá fazendo mais constante aí é pra ter, assim, áudio base pra gente tá criando pra frente, que tá saindo quinzenalmente. Você pode ajudar o DQC com o Pix no desculpadqc@gmail.com, assinando o PicPay da gente também, que é Desculpa DQC, e ajudas no exterior, você pode ajudar com o PayPal, porque a gente tem um monte de ouvinte do exterior, nesse Brasil, desse mundo afora aí. Ajuda a gente a pagar a edição e manter esse podcast no feed, senão a gente vai ficar soltando live, e vai virar um podcast de YouTube.
Vai virar o Churume, pelo amor de Deus.
Esse pessoal de fora é o pessoal que conseguiu fugir, viu, gente? O pessoal, graças a Deus, né, fugiu aí do país.
Ou manda uma passagem só pra eu fugir também.
Ô, galera, agora é esse papo reto aqui. A gente tá falando direto pra vocês se vacinarem. Se vocês acreditarem na teoria da vacina que traz autismo, por favor, para de seguir a gente também.
Para. Qualquer parada dessa aqui, você acreditar, é sério mesmo. Vai pra outro lugar, você não é bem-vindo aqui.
Eu acredito na do chip do celular, porque eu queria que fosse verdade. Porque ia ser muito útil a gente andar assim, né, com Wi-Fi próprio.
Muito bem.
Entende? Eu acho útil.
Seria bom.
5G?
5G, então?
Dani.
Muito útil.
Agora uma pergunta pertinente. Você é memada?
O quê?
Eu acho que só eu entendi, cara.
Meu quê?
Me apaixonei. Meu quê? Boa noite, pessoal!
Só eu entendi.
Eu não peguei, mas vocês que são jovens. Vocês
boa noite, pessoal!
Eu tenho 12 anos, não é possível, mano.
Eu também não peguei, não. Eu nem entendi o que ele falou.
Vocês aí são jovens que entenderam o meme. Parabéns, muito obrigado.
Parabéns, não. Tô envergonha em sua cara. Vai trabalhar.
Não, é esse tipo de ouvinte que a gente quer. O que entenda é esse tipo de piada que eu não entendi. Mas enfim, pessoas, muito obrigado por você ter ficado até o final. Obrigado a todos que participaram aí, comentando na live. A Belbo desbanido. Ô, Francisco Cleison chegou aí depois. Beijão, Francisco. Te amo, cara. Tu é um cara entre todo mundo aí. Obrigado por você ter ouvido até o final. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e doar se você puder doar. E até a próxima live. Muito obrigado, Thiago, por participar de novo. Tamo junto. Valeu!